Bom, aqui no final da página 42, está falando de ética para com o pastor, com um outro pastor, né? Ética com um pastor amigo, pastor de outra igreja, pastor de outro local, tá? E diz que hoje o respeito sumiu, né? Desapareceu. Normalmente está se respeitando apenas pastores de igreja grande, e o pastor da igreja pequena fica sem o devido respeito, ainda que o pastor da igreja pequena tenha o dobro de conhecimento do pastor da igreja grande. Está se respeitando mais pastor de igreja pequena, de igreja grande. E diz que estamos nos dividindo, né, no geral, assim, obreiros de todas as igrejas. Está havendo uma divisão, né? Se você vai numa reunião, por exemplo, bem grande, você vai encontrar o grupo dos mais ricos, né? Todos no cantinho, o grupo dos não presidentes, tem o grupo dos teólogos, o grupo dos simples, o grupo dos leigos, o grupo dos comilões e o grupo dos vendedores, entre outros grupos que pode aparecer, tá? Então isso aqui é só uma chamada de atenção, essa ética com o pastor amigo, para que a gente não entre nessa onda, entendeu? É só uma pequena chamadinha para a gente, como a apostila está formando, né, novos obreiros, futuros obreiros, então já está dando uma orientação com relação a isso, para que a gente não venha escolher o nosso grupinho e dar seguimento a isso. Porque se você quer acabar com alguma coisa que está errada, você tem que ensinar a forma certa para os mais novos. É assim que funciona, tá? E na Bíblia temos um exemplo disso, aonde o apóstolo Paulo, ele vem a corrigir o apóstolo Pedro, né? Ele repreende o apóstolo Pedro, tá? É claro que em termos de experiência, na visão geral do povo, o apóstolo Pedro é maior que o apóstolo Paulo, porque ele está há mais tempo, porque ele andou com Jesus e Paulo está chegando agora. Só que isto não é motivo para permissivo de que você faça coisas erradas, coisas inadequadas. Paulo tinha autoridade, digamos assim, na escala da hierarquia para repreender Pedro? Não exatamente, né? Não exatamente. Seria a mesma coisa que um ministro que foi ungido há pouco tempo vir repreender o pastor Rudinei, entendeu? Que já está há muito tempo, né, na presença do Senhor. Só que tem um detalhe, Paulo tinha razão. Paulo tinha razão. Gálatas capítulo 2, verso 13, Paulo, ele repreende o apóstolo Pedro, porque o apóstolo Pedro, ele comia com os gentios. Os gentios são os cristãos que não vêm de Israel, né? De outros lugares. Ele comia com os gentios, mas quando chegava alguém da sede, alguém de Jerusalém, ou seja, chegavam os outros irmãos judeus, aí ele já não comia mais com os gentios, ele já não se misturava mais com os gentios, ele ficava só com os judeus. Então, Paulo vem a repreender ele. Vamos lá em Gálatas. O que isso está ensinando aqui, o que isso quer dizer, é que não é que porque você está chegando agora que você vai deixar os erros passarem na sua frente. Não interessa se é o apóstolo Pedro, se é o presidente da igreja de Jerusalém. Você, como servo de Deus, como ministro de Deus, você tem toda a liberdade para fazer correções, para fazer repreensões. Que não é exatamente você querer brigar ou entrar em discussão. A outra pessoa vai discutir se ela quiser, mas o que é certo e nós temos que falar. Gálatas 2:11. E chegando Pedro a Antioquia, resisti-lhe na cara, porque era repreensível. No 13. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. E no 12 ele está explicando o que ele fez, né? Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas depois que chegaram, foi se retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Quer dizer, Pedro tem esse negócio da circuncisão e incircuncisão. Circuncisão é cortar o prepúcio, que é o sinal que Deus deu para os filhos de Abraão, identificando eles como filhos da fé, né, que Abraão teve. Ou seja, é um sinal que Deus deu como significado de que a fé de Abraão está sendo partilhada para toda a nação. Entendeu? O pai da fé. Só que depois de Jesus Cristo, isso já não tem valor mais, porque agora é Cristo. Agora a fé é compartilhada por Jesus Cristo. Então basta crer e aceitar o Senhor Jesus. Então não tem mais sentido, não tem porquê os gentios, aqueles que não são judeus, estão querendo aceitar Jesus, não tem porquê eles se circuncidarem. Mas na época isso era uma discussão, entendeu? De que tinha, um dizia que não tinha, e Paulo debatia e brigava com isso. Não precisa mais, senão a gente vai invalidar a cruz de Cristo. Aliança de Deus com Abraão, né? Lá em Romanos 4 fala que é um selo da fé que ele tinha quando era incircunciso. E aí, por causa dessa fé, Deus pediu a ele que se circuncidasse como sinal. Sim, a circuncisão é a fimose. Até eles cortavam o prepúcio ao oitavo dia depois de nascido. Olha só, Romanos 4, verso 9 em diante. Ele fala da bem-aventurança, né, através da fé, e no verso 9 ele explica: esta bem-aventurança vem sobre a circuncisão somente ou também sobre a incircuncisão? Dizemos que a fé foi imputada a Abraão para a justiça. E como lhe foi imputada? Estando na circuncisão ou na incircuncisão? Não na circuncisão, mas na incircuncisão. E aí sim ele recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé quando estava na incircuncisão, para que fosse pai de todos os que creem, estando eles também na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Porque Abraão foi justificado por Deus, não pelo sangue de Cristo, mas pela sua fé em Deus. Olha que coisa. Ele foi justificado porque acreditou muito, muito em Deus. Acreditou numa voz que vinha na cabeça dele. Vamos lá. Então, isso aqui é uma chamada para que a gente seja amigo de todos, né? Que sejamos irrepreensíveis e que a gente não deixe erros passarem na nossa frente sem que a gente se manifeste. Você vai forçar a pessoa a se corrigir? Não, mas você tem que falar, né? Aquele que cala, ele consente também. Parte, Senhor, irmã. Página 44. Ética na família. Aqui é bem simples. É a prioridade para nós, né? Para os obreiros, para os homens de Deus. Página 44, vai. Prioridade. Primeiro é amor a Deus, né, sobre todas as coisas, amar a Deus. Segundo lugar vem a família. Em terceiro lugar vem a igreja. Tá? Então, primeiro a sua devoção a Deus. Primeiro a sua fidelidade a Deus, o seu amor a Deus. Né, porque às vezes a sua família pode querer te fazer, te levar para um caminho aonde você vai desagradar o Senhor. E você não pode deixar isso acontecer. Às vezes nem todo mundo é crente na família, então tem essa diferença. Então, em primeiro lugar, amor a Deus. E aí, em segundo, sim, vem a sua família. Em segundo lugar, vem a sua família. E depois, a igreja. Ou seja, a sua família é mais importante do que a igreja. Tá? A família é importante e é mais importante do que a igreja. Até porque não existe igreja sem família. Toda igreja sempre tem famílias dentro da igreja. Mas existe família sem igreja. Ou seja, a família, ela vem primeiro, foi instituída primeiro que a igreja. E o cuidado que temos que ter é simples. Quanto tempo você está dedicando na obra de Deus e quanto tempo você está dedicando para a sua família? Esse é o cuidado, porque não adianta você se doar para a obra do Senhor 100% e depois perder a sua família. Ele está dando um exemplo aqui de um pastor abençoado, tudo, vivia em campanhas, congressos, etc. Só que dentro da sua casa ele não era presente e a sua esposa lhe foi infiel. Então, vale a pena isso? É isso que Deus quer? Não é. Então, temos que ter esse cuidado. Né? O que eu costumo dizer é, para os irmãos que correm demais na obra, né? Não, você tem que ter dias para você, você tem que ter dia na semana para você, aonde você vai chegar e você não vai para lugar nenhum, você vai ficar em casa, você vai jantar, você vai assistir um filme com a família e vai dormir. Tem que ter essa presença, aonde você vai chegar e você vai ver o que, que seu filho fez na escola, como é que foi o dia dele, como é que foi o dia da esposa ou do esposo, entendeu? Você tem que ser presente, né? A presença ela não é marcada pela quantidade de tempo que você fica em casa com a família, mas a presença ela é marcada pela diferença que você faz enquanto você está lá. Tá? Então, aquele que tem uma boa família, sabe cuidar bem, gerenciar bem a sua família, vai gerenciar muito bem a igreja também. Né? Aquele que tem a esposa como figura da igreja, ele vai cuidar muito bem da igreja, assim como da esposa. E os filhos são figura dos membros da igreja. Ética. Alguma pergunta? Ética administrativa. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13. Quem achar, pode ler. Ética administrativa. Primeiro que a ética, ela é um estudo sistemático. Isso, 9, 13. Primeira, pode ler. Então, ó, ética, como a gente já viu aqui em aulas passadas, é um estudo sistemático, né, do modo de viver. Como viver, como fazer, qual a forma mais educada de tratar tal situação. Isso é ética. Tá? É ciência que trata das origens, princípios e prática do que é certo e do que é errado. A administração é o ato de administrar, né, o conjunto de pessoas que administram, lugar onde está instalada a direção de uma empresa ou serviço. Agora, nem todo pastor é um bom administrador, mas ele precisa ter as suas raízes na ciência social, que por sua vez tem origem com a sociologia e sempre está em funções e condições sociais. Ou seja, ele pode não ser um bom administrador, mas ele tem que ter a ética, saber o que é certo, o que é errado, ok? Para que ele possa estar à frente do rebanho do Senhor, na questão da administração. Porque administrar é basicamente tomar decisões, né, do que é melhor para o futuro, ok? Do que é melhor para que continue andando. Né? Como você está, digamos, você está numa roda. O que é melhor para que essa roda continue girando? Entendeu? Então, aí você vai tomar decisões nesse sentido. Tito, capítulo 1, verso 5. Né? O versículo está bem aqui. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Paulo deixou Tito em Creta por duas razões, né? Pôr em ordem, né? Boa ordem, boa administração, e estabelecer novas congregações, tá? Então, a administração se faz necessário, porque se o pastor ele não tem administração, ele pode acabar cometendo o erro de abrir um monte de igrejas, tá? Abrir um monte de igrejas e para depois tentar organizar elas, né? Vai abrindo aí, vai abrindo, Deus vai ajudar, Deus vai fazer, e aí depois tá aquela bagunça toda que ele vai tentar organizar as coisas, quando não é bem assim. Outros abrem um monte de igreja e depois tem que fechá-la por falta de condições de sustentar. Lucas 16, 10, né, aquele versículo famoso, quem é fiel no pouco, também será fiel no muito. Né? Se foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. E aqui ele está usando esse versículo para aplicar a igreja pequena e a igreja grande. Você é fiel na igreja pequena, eu te coloco sobre a igreja, também vai ser fiel na igreja grande. Né? Agora, uma coisa que é para poucos, né? Pô, a gente vê poucas pessoas fazendo um trabalho dessa forma, mas é a realidade, né? Realidade seja dita. Um bom administrador que inicia o trabalho, ele cria uma boa sede, ele forma um bom grupo de obreiros, uma boa escola dominical, um bom coral. Olha a sequência, uma boa sede, um bom grupo de obreiros, uma boa escola dominical, depois um coral, depois uma mocidade, um bom tesoureiro, um bom grupo de dizimistas, uma boa secretaria, uma boa escola teológica, um bom grupo de professores. Aí fica a pergunta, quando existe unidade na igreja, tem tudo isso? Tem tudo isso. E ainda tem um círculo de oração e um departamento de assistência social, tá? Quando o pastor ele não é um bom administrador, então é tudo bagunçado, é tudo uma desordem. E isso é fato. Onde o pastor não administra bem, sempre faz o contrário. Tem uma escola caindo aos pedaços, as condições financeiras são mínimas, né? As condições financeiras, sociais, doutrinárias. E por vaidade e ambição, ele abre 3, 4, 5 igrejinhas, fundo de quintal. E acontece que muitas vezes um desses trabalhos de fundo de quintal cresce em número e não em qualidade, e o resultado é que o obreiro se desliga da sede, diz que o trabalho dele cresceu, que Deus abençoou e que ele vai continuar por conta própria, né? Exemplo de um trabalho de Deus que cresceu desordenado é as Assembleias de Deus. É uma barbaridade. A desordem hoje, seu crescimento é de 7% ao ano. E este crescimento é biológico. Porém, o seu crescimento desordenado chega a 40%. Por dentro de todas as organizações desorganizadas, existem os organizados. Então, assim, nem tudo que cresce é de Deus. Tá? Nem tudo que cresce é de Deus. Que tem um ditado que diz, se está crescendo é de Deus. Né? Se essa obra é de Deus, ela vai crescer, né? Se não é de Deus, ela vai se desfazer. Mas, na verdade, muita coisa cresceu já nesse mundo que não era de Deus, né? Um exemplo bíblico é a Torre de Babel. O salmista Davi, ele diz que a duração da nossa vida é de 70 anos. E alguns, pela robustez, chega a 80 anos. Mas o melhor deles é canseira e enfado. Isso no Salmo 90, verso 10. Como a Assembleia de Deus já tem 90 anos, é canseira e enfado, mas como ela é um corpo e este corpo é composto de células, as células comparadas a este pequeno número que faz a igreja crescer. Parabéns! Se não fossem os senhores e Deus, ela terminaria como terminou a Matarazzo. Alguém já ouviu falar na igreja Matarazzo? Já? Da igreja Crush? Os coronéis do Nordeste, já ouviram falar? Nem eu. Eles não têm um compromisso com uma denominação nem com um homem. Deus tem compromisso com sua palavra. Quando o homem ou a denominação tem um compromisso com a sua palavra, seu ministério, sua igreja são abençoados. Tá? Com Deus a matemática é fácil, com Deus. Né? Segunda Crônicas, capítulo 15, verso 2. Quem achar pode ler. Isso é a matemática de Deus. Tá? A sua Bíblia ela tem marcação, irmã. É bem facinho. O CR, procura o CR aí.
Saiu ao encontro de Asa e disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco enquanto vós estáis com ele.
O Senhor está convosco?
Enquanto vós estáis com ele.
Sim.
Se buscares, o achareis. Porém, se o deixares,
ele então é. Por exemplo, você dizer que Deus não desiste de você já entra em xeque com esse versículo. Certo? Que Deus não vai te deixar, que Deus não vai deixar você parar, não vai deixar você desistir, que vai correr atrás de você, já entra em xeque. Porque o Senhor está com você enquanto você está com Ele. Se você o buscar, você vai achar. Se você deixar o Senhor também vai te deixar. Agora, é claro que não vá confundir as coisas, né? Elias parou de fazer a obra, ele não deixou de ser crente, ele não abandonou Deus, tanto é que ele foi para o Monte Horeb, que é o monte de Deus, buscar a Deus, só que ele estava fugindo de Jezabel, então Deus foi atrás dele, entendeu? Não é a pessoa, agora a pessoa deixa Deus no sentido de não quer ter mais compromisso com Deus, ela volta para o mundo, ou então ela continua vindo na igreja, mas ela não quer saber mais de nada, faz o que quer, vai aonde quer, entendeu? Ela perde o compromisso com Deus. Então, Deus também deixa essa pessoa à mercê das consequências das suas decisões. O pastor é um homem social, é rede social. Como um ser social, o pastor deve estar preparado para toda boa obra em todas as situações, tá? Cabe aos obreiros ter bons pastores, professores ou livros que lhe ensinem bons costumes, boas maneiras, caso não tenham sido previamente instruídos, tais como formas e normas de cumprimentos, formas de apresentação, bom procedimento na mesa, uso de talheres, modo de sentar-se, regras de etiqueta social, como se comportar solenemente em atos públicos, como usar bandeiras na igreja, algumas são uma vergonha, como apresentar autoridades na igreja, como fazer um ofício, termos corretos para as autoridades. Então, tem muita coisa aqui que nós obreiros temos que saber para fazer da forma correta, né? Principalmente essa questão, como apresentar autoridades na igreja. Está falando de autoridades, tanto eclesiástica como autoridade pública. Como que você apresenta um político que vem na igreja? Como que você apresenta um deputado, um vereador? Não é assim, levanta a mão aí, irmão. Não é desse jeito, não. Como que se apresenta, por exemplo, digamos que aqui seja uma das 20 congregações do nosso ministério, cresceu. Aí vem o pastor da sede, aí manda o pastor levantar a mão, fala o nome dele. Não é assim, não. Isso aqui de como apresentar, é conhecimento que eu já tenho do passado. Quando é autoridade, você tem que colocar a igreja de pé, tá? E aí apresenta o nome do irmão, recebeu o irmão, amém? Amém, seja bem-vindo em nome de Jesus. Entendeu? Mas a igreja recebe uma autoridade, todo mundo de pé, tá? Termos corretos para as autoridades, ó. Termos corretos, os nomes, entendeu? Não é o irmão Zezinho, não, se ele é doutor, ele chama ele de doutor, entendeu? Se ele é pastor, chama de pastor, se é diácono, chama de diácono, até se ele é cooperador, chama de cooperador, pelo amor de Deus. Se na igreja tem essa função de cooperador, chama pela função, dentro da igreja é isso que ele é, né? Se é o evangelista, você não pode chamar direto pelo nome, isso é falta de ética. Como se vestir de acordo com a ocasião? Complicado. Mas assim, por exemplo, reunião de obreiro, você tem que vir como obreiro, né? Nos cultos, no trabalho, se você é o obreiro, você tem que estar vestido adequadamente como obreiro ou como ministro na casa do Senhor. Você tem que estar identificado, ok? Está atualizado aos acontecimentos, conhecer os problemas de sua cidade orando pela mesma, fidelidade na vida pública e nos negócios. Isso daqui é para quem é uma chamada para quem tem nome sujo, procurar limpar. Na vida pública e nos negócios, né? E quem está devendo alguma coisa, que pague, né? Paulo disse: a ninguém deveis nada. Nada deveis a ninguém. Ali ele está falando de dívida mesmo, a não ser o amor. Daniel 6:4-5, vamos ler? Entendi. Então, na lei dos homens, não tinha de que acusar Daniel, não tinha de que acusar de que ele estava devendo alguma coisa ou de que ele maltratou algum funcionário, porque ele tinha um cargo alto. Na verdade, ele era chefe de todo mundo aí, desses presidentes, dos príncipes. O rei colocou ele como segundo depois do rei. Romanos 12, verso 7. Então, é bom que a gente seja irrepreensível na vida pública por causa disso, né? Porque pode ser uma porta para o inimigo usar para nos atingir. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 11 e 12. Então, isso aqui não tem nada a ver com vida espiritual, com dentro da igreja. Isso aqui é a nossa vida lá fora, tá? Trabalhar com a sua própria mão, se esforce para ter uma vida tranquila. Você não precisa ser rico, mas, como diz lá em Provérbios, né? Dai-me da minha porção acostumada, né? Não quero nem a riqueza, nem a pobreza, mas eu quero viver bem. Então, você trabalha, você se esforça, ande honestamente para com os que estão de fora, né? Não necessitando de coisa alguma. Aí aqui diz, dá um exemplo da rainha de Sabá, quando ela veio visitar Salomão. ela observou 7 coisas. Ela observou a comida da mesa, o assentar dos criados, né, o comportamento dos criados, o serviço dos criados, os trajes dos criados, os copeiros, os holocaustos e a casa que Salomão edificou. Então, com isso aqui a gente tem que se preocupar, né? As pessoas que vêm de fora, como que eles estão nos observando? Como que eles estão observando a nossa casa, a nossa igreja? Como é que está sendo observado? O que que eles pensam? Entendeu? As pessoas que vêm de fora. Uma crítica. Isso aqui eu vou só ler, não vou nem comentar, tá? Na sua igreja, os porteiros são leigos? Faltam os dentes na frente? A gravata está sempre torta? Os saltos dos sapatos estão comidos? As lâmpadas estão sempre queimadas? Os vitrôs sempre sujos? Os banheiros dos homens sempre fedidos? No dia da ceia, esqueceram de levar os cálices? Esqueceram de comprar o pão? Aí ele dá um exemplo dele. Eu estava em uma cidade, o prefeito da mesma convidou o pastor para hastear o pavilhão nacional, a bandeira. Quando o hino nacional estava na metade, a bandeira já estava erguida. Eu uso as palavras de Boris Kazoy. Isto é uma vergonha. É o pastor que não sabe nem hastear uma bandeira. Quer dizer, até isso devemos ter conhecimento. Você não sabe até onde Deus vai te exaltar. Já pensou? Que honra, que maravilha. O prefeito te convida para te entregar alguma chave. Né? Estamos entregando a chave. Eu já vi isso acontecer nos Estados Unidos. Estamos entregando a chave dessa cidade ao Senhor Jesus. E aí entrega, passa para a mão do principal pastor da cidade. Já pensou? Que honra. E você não sabe como receber, o que faz com aquilo? Bom, talvez você que teve acesso a este comentário está dizendo, eu estou aqui no primeiro, segundo, terceiro parágrafo, está dizendo, este irmão fez bastante crítica aos crentes pentecostais. Sim, eu critiquei aos chamados pentecostais. Deixa eu lhe contar uma pequena história. Certo dia entrei em uma livraria evangélica e tinha 4 pastores tradicionais fazendo uma crítica às pentecostais. Um usou a frase, eu sou o caçador de pentecostais. Eu me aproximei deles e disse, pastor, o senhor conhece a história do cristianismo? Ele me respondeu, conheço. E eu disse a ele, o senhor viu que a igreja em Atos, capítulo 2, nasceu pentecostal e que no terceiro século da igreja, resultando numa igreja tradicional, ou batista e presbiteriana, e que no ano de 1517, no dia 31 de outubro, houve a reforma e a igreja voltou a ser o que era? Então, ele está perguntando se o pastor sabe disso. Quer dizer, ele tem argumento, Padre Senhor Barão, ele tem conteúdo para se defender, né, sempre que necessário, tá? E que vai para o céu pentecostal, pois o mesmo Senhor Jesus descerá do céu com grande brado e voz de arcanjo ao som da trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro, depois nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Eu sou pentecostal, não sou besta. Hoje 50% das igrejas que dizem serem pentecostais não são. Exemplo, a mãe das igrejas pentecostais no Brasil é a Assembleia de Deus, e hoje 50% dos membros dela não são batizados com o Espírito Santo. Resultado, servem a Deus numa igreja pentecostal. Então isso é para se pensar, né? A gente diz que é pentecostal, mas tem um monte de gente que não é batizado com o Espírito Santo. Então será que é mesmo pentecostal? Porque tem o neopentecostal, né? Que é aquela igreja que dança, que canta muitos louvores. Tá, a igreja que canta muitos louvores e dá pouca prioridade à palavra, ela é classificada como igreja neopentecostal, não pentecostal de fato. Entendeu? Hermenêutica, página 47. Alguma pergunta? Sim, não, talvez, fale agora, cale-se para sempre. Hein? Hermenêutica é a arte de interpretar as escrituras, tá? Só para os irmãos não confundir essas coisas, igual eu confundia no começo. Hermenêutica, interpretar as escrituras. Homilética é a arte de pregar a palavra de Deus, tá? E a exegese é a aplicação das escrituras. Você faz a interpretação pela hermenêutica, e a exegese ela é a arte de você aplicar isso, né, de você trazer isso para as nossas vidas. Para se compreender a verdadeira poesia, deve-se possuir um gosto poético. O estudo da filosofia requer um espírito filosófico. Um naturalista precisa conhecer perfeitamente o sistema indutivo que Bacon ensinou. Bacon, sei lá. Deve pôr de parte os preconceitos e fazer humilde investigação dos segredos da natureza. E este mesmo princípio que deve ser aplicado ao estudo da Bíblia. Então, vamos lá. Regras de interpretação. Isso são algumas pinceladas, né? Porque um obreiro, ele precisa saber pelo menos o básico, tá? Para quando for dar uma saudação, trazer uma palavra. Amém? Então, a primeira regra é bem simples. Você vai fazer a interpretação bíblica gramaticalmente, né, utilizando a gramática. Então, você pega um dicionário comum, dicionário Aurélio, né, dicionário português, normal, significado de palavras, para você ver, você vai lá ver o significado das palavras, e aí você tem que ver as particularidades do nosso idioma, tá? O sentido das escrituras tem de ser determinado pelas palavras, né? Um verdadeiro conhecedor das palavras dá o conhecimento do sentido. A significação das palavras é fixada pelo uso da linguagem. O uso deve ser determinado todas as vezes que for possível pela própria escritura. Então, isso aqui é aquela regra básica, bem famosa, que é a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Tá? A Bíblia interpreta a própria Bíblia, nunca se esqueça disso. Tá? Isso é até mesmo a ideia central da Thompson. Ela não tem comentários de outras pessoas sobre o texto. Ela só tem referência de mais e mais versículos, né? Cadeias temáticas de versículos, para você ir aprofundando cada vez mais, né? Não escutando, lendo opiniões, mas aprofundando mais para dentro da Bíblia, para entender o texto. O requisito primordial é ter um espírito humilde e piedoso. Adquirimos assim o hábito de sincera e reverencialmente atenção a tudo que a Escritura nos revela. Esse espírito humilde e piedoso é para que você... É porque na Bíblia, muitas das vezes, a gente encontra coisas, né, interpretações, que vai contra aquilo que a gente aprendeu desde criança. E se você não tiver essa piedade, essa humildade, você não vai aceitar aquilo. Você vai falar, não, está errado, não é assim. Esse irmão está interpretando errado a palavra. Entendeu? Então, você tem que ter isso para você não acabar impondo a sua doutrina, aquilo que você aprendeu e sempre acreditou que era, você não acabar impondo isso à Bíblia, porque a Bíblia não a Bíblia ela é própria, é original, né? E às vezes a gente aprende as coisas erradas, que nem, por exemplo, desde pequeno eu sempre escutei que Judas morreu enforcado. Quando eu li na Bíblia que não, aí eu me assustei. Mas aí você tem que ter aquela, né, aquela humildade e falar, não, realmente, então todo mundo estava me ensinando errado. Ah, mas todo mundo falando errado. Todo mundo errado. A Bíblia é a verdade absoluta. Não é isso, pastor? Vocês sabiam dessa, por curiosidade?
Sabia?
Ele tentou se enforcar, né? E aí caiu. Caiu do precipício, está em Atos, capítulo 1, acho que no verso 16, né? Que aí diz que ele se precipitou e as suas entranhas se derramaram, né? O corpo dele partiu no meio. 17, 18 está dizendo isso. Atos 1, 17, 18. Bom, segundo, a significação de uma palavra será muitas vezes modificada segundo o contexto. Tá? Ou seja, o significado do versículo, ele muitas vezes ele vai mudar. Porque às vezes você lê o versículo sozinho, isolado, e ele parece significar uma coisa. Mas ele pode mudar, muitas vezes ele muda quando você lê o contexto. Ou seja, o porquê que Paulo disse aquilo, porquê que chegou, como chegou naquele versículo, entendeu? Você lê a história antes para ver como chegou naquela conclusão. E aí pode mudar o significado totalmente. Um exemplo bem fácil disso é Filipenses. Onde é que está? Tudo posso naquele que me fortalece. Posso todas as coisas. Filipenses 2:13.
4:12.
Quando você lê esse versículo isolado, é 4:13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você lê isolado, você imagina, nós somos invencíveis. Com Deus a gente pode tudo. Com Deus a gente vai ganhar, vai conquistar, vai. Aí você fala assim, não, eu quero ser rico e posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não, eu quero conquistar, eu quero vencer e eu posso tudo. Mas quando você lê o contexto, Paulo está dizendo, eu sei ter tudo e eu sei também não ter nada. Eu sei passar fome, eu sei viver em abundância e eu sei viver em necessidade. Posso todas as coisas naquele que me... Aí muda tudo. Ele está dizendo que ele suporta todas as coisas, não que ele pode ganhar ou receber, adquirir todas as coisas, mas que ele suporta tudo que vem na vida dele. Então, precisamos, portanto, estabelecer uma segunda regra de interpretação, né? Interpretar-se em conformidade do contexto, ou seja, por isso que dizem que texto sem contexto é pretexto. Você tem que ler o texto e fazer a interpretação, e essa interpretação tem que estar de acordo com o contexto, tem que estar de acordo com o parágrafo todo, tá? E por falar em parágrafo, vocês sabem como é que são divididos os parágrafos na Bíblia? Porque na Bíblia original, no original hebraico, no aramaico, não tem capítulo, não tem versículo. É um texto enorme, né, direto. E é dividido em parágrafos, né? Primeiro parágrafo, segundo parágrafo, etc. E essa divisão está na nossa Bíblia também, tá? Você identifica quando a primeira letra do versículo, ela é negrito, tá? Então abre a Bíblia em qualquer lugar, dá uma olhadinha no texto, você vai ver que nem todos os versículos têm a primeira letra em negrito, a primeira letra da palavra, da frase. Mas quando você chegar no versículo que está em negrito, quer dizer que é o início de um parágrafo. Você chega no próximo em negrito, acabou aquele parágrafo, está começando outro parágrafo do original, tá? Então é importante saber isso para você ver o contexto daquele versículo, entendeu? Até onde vem aquele parágrafo, para você entrar em conformidade na interpretação do versículo. Terceira regra de interpretação, que se aplica todas as vezes que as palavras de interpretação, que as palavras, a ligação do discurso e o contexto não são suficientes para revolver qualquer ambiguidade ou para fazer conhecer o pensamento do escritor. É a seguinte, considere-se o escopo ou o plano do próprio livro. Quer dizer, você encontrou bastante coisa, interpretou bastante coisa, mas não foi suficiente, ainda está confuso, ainda tem dúvidas, ainda não faz sentido. Então, você considera o plano do próprio livro, tá? Por que aquele livro foi escrito? Ou seja, você abre, você olha mais de longe, você está olhando ali o parágrafo e tal e não está fazendo sentido, então você olha mais de longe, olha o livro inteiro. Por que foi escrito, em que época que foi escrito, para quem foi escrito, qual o objetivo, tá? Algumas vezes o escopo de certa parte de um livro ou mesmo do próprio livro está expressamente mencionado. O plano de algumas partes da Bíblia somente se pode inferir do conhecimento das ocasiões em que foram escritas, tá? Então tem coisa na Bíblia que você só vai entender quando você estudar sobre a ocasião, o momento, o tempo, o período, a data, como é que fala? A cultura do local. Oi? Os hábitos. Isso, os hábitos. O grande meio de conhecer o escopo dos vários livros da Bíblia ou de algumas passagens particulares é fazer-se um estudo repetido e contínuo dos próprios livros. Obtido este conhecimento, compreenderemos melhor certas expressões particulares e serão esclarecidas algumas partes da Bíblia de um modo instrutivo e admirável. Quer dizer, é igual a gente viu umas aulas atrás, que nem sempre quando Paulo fala de vinho, não dada muito vinho, ele está falando de pessoa que bebe. É, na maior parte das vezes, quando ele fala o obreiro não seja dado ao vinho, ele está falando que não seja dado a contendas. Então, muda totalmente. Entendeu? Então, isso é uma coisa da época, né? É um palavreado da época. É, usar vinho como contenda. Ou seja, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, vamos lá. Professora, o que é escopo? Eu imagino que seja resumo, tópico. Professora Rita.
Oi.
O que é escopo?
Olha, não vou saber te responder.
Alguém está online aí? Tem dicionário? Por gentileza.
Síntese.
É o que está aparecendo. É o que está aparecendo. É o resumo. Aqui está dando. Aqui está dando a resposta. Escopo é alvo ou mira, né? No primeiro significado. Mas também significa objetivo, fim. E terceiro, propósito, intuito. Quarta regra de interpretação. Comparar a escritura com a escritura, né? Porque eu já falei aqui, e somente pela observância desta regra que nós chegamos a adquirir a verdadeira significação de certas passagens, e sobretudo é por esta regra somente que podemos fixar o ensino geral da escritura sobre questões de fé e de costumes. Uma verdade bíblica é realmente explicação clara de todos os preceitos da escritura com respeito a esse dever. Tá? Exemplos, Isaías 9, verso 7, com Isaías 7, 14. Vamos lá. Na verdade, é Emmanuel por causa de três palavras gregas. É Immanuel, que é Deus dentro do vaso. Ou Deus no meio do seu povo, né? Emmanuel significa Deus conosco. Ele será chamado Deus conosco, será chamado Deus aqui entre nós. Apocalipse 13, verso 3, com Gênesis 3, 15. Gênesis 3, 15, todo mundo sabe de cor, né? A primeira promessa da Bíblia. Gênesis 3, 15 diz assim: e porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Ele está falando que na semente da mulher vai nascer um, né, que vai ferir a cabeça da serpente. Por que da semente da mulher? Geralmente na Bíblia leva-se muito o homem, né, o varão, o tempo todo, né, os homens. Mas por que da semente da mulher? Porque Jesus nasceu de uma virgem que não teve relação. Por isso da semente da mulher, né? Não teve influência do homem, né? Nasceu de Deus. Então, isso ajuda, a própria Bíblia interpreta a Bíblia, né? Que nem, por exemplo, lá em Coríntios, eu gosto muito de, acho que é 1 Coríntios, capítulo 2, capítulo 2, verso 2, né? Verso 1 e 2. E eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, ou seja, o Evangelho, não fui com sublimidade de palavras ou de sabedoria, pois nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Então, ele está dizendo que ele só pregou sobre a cruz, certo? E eu estive convosco em fraqueza e em temor e em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder. Esse poder aqui, todo mundo confunde, né? Muita gente confunde e acha que, não, Paulo não pregava, Paulo só fazia milagre. A demonstração de Espírito e poder é que a pregação dele, meu Deus do céu, o céu se abria, é raio, relâmpago, trovão, mas não tem nada a ver. Esse poder que ele está falando é o Evangelho, é a cruz de Cristo. E isso a própria Bíblia interpreta. É, quando ele diz aqui, no capítulo 1, você volta no capítulo 1, no verso 18, pois a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus. Então, é desse poder que ele está falando. Ele também confirma, a Bíblia também confirma isso em Romanos, capítulo 1, verso 16. É o 16? Deixa eu ver. É, não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus. Então, muitas das vezes, no Novo Testamento, nas cartas, quando ele fala de poder de Deus, está falando do Evangelho, está falando da cruz de Cristo, da palavra da cruz. Como assim? Que poder é esse? É o poder que a palavra da cruz tem para salvar. Entendeu? É disso que ele está falando. A mesma coisa é quando Deus fala para ele, né? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, a cruz do meu filho querido, entendeu? O motivo do porquê ele foi morto se aperfeiçoa na fraqueza. Ou seja, quando você reconhece que você está em pecado, que você é um pecador, que você é falho, é aí que a cruz de Cristo é válida. Está entendendo? Eu não vim chamar os sãos, os justos, né, mas os pecadores ao arrependimento. Então, você precisa reconhecer que você é um pecador para que a palavra da cruz tenha esse efeito de poder na sua vida, para te transformar. Por isso, ele está dizendo, a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Entendeu? Aí ele fala, então, vou me gloriar toda vez que eu me arrepender para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. Algumas questões de hermenêutica, que é a arte de interpretar, tá? Primeiro, Atos capítulo 9, verso 7, diz assim sobre Paulo: os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Já em Atos 22, verso 9, Paulo diz: os que estavam comigo viram, em verdade, a luz e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Atos 9:7 diz que eles ouviram e não viram. E 22:9 diz que eles viram e não ouviram. Está ao contrário, né? Existe um paradoxo. O apóstolo diz que os homens que estavam com ele ouviram a voz de Paulo conversando com Deus, mas não vendo ninguém, ou seja, não vendo Deus. Então, no Atos 9:7 diz que eles ouvindo a voz, mas não vendo ninguém, né? Eles ouviram a voz de Paulo. E 22:9 diz que eles não ouviram a voz de Deus, tá? O 2, Moisés fugiu da presença de Faraó e foi habitar na terra de Mídia. É Midian, né? Onde se assentou junto a um poço. Êxodo 2, 15. Midian não era o nome da terra. A terra é Edom. Midian era filho de Quetura, mulher de Abraão. Os filhos de Quetura eram Zimrá, Joquizã, Medan, Midian, Gisboque e Sua. Gênesis 25, 1. Quando Moisés fugiu, ele habitou nas terras pertencente a Midian. Tá, então, mostrando aqui, né, questões de hermenêutica, interpretação, etc., que a gente confunde, né? Não era a terra, o nome da terra não era Midian. A Midian era o dono da terra. A terra era Edom, né, dos Edomitas. Terceiro, muitos dizem que Deus não trabalhou no sétimo dia da obra da criação. Trabalhou sim, basta ver Gênesis 2, 2. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra. Ou seja, o dia sétimo foi onde ele acabou. Ele acabou na metade do dia, tardezinha, não sei, mas acabou durante o sétimo dia. 4, afirma ainda que Noé levou 120 anos para construir a arca antes do dilúvio. 120 anos foi o tempo que Deus concedeu de tolerância àquela geração antediluviana, apóstata e decaída. Durante aquele tempo, Deus susteve o julgamento do dilúvio. conservando com vida aquele povo ímpio. Raciocine, se Noé, em Gênesis 5:32, era da idade de 500 anos, quando gerou a Sem, Cão e Jafé, e foi depois disso que Deus viu a terra corrompida e cheia de violência, Gênesis 6:10 e 11, e que Sem tinha a idade de 100 anos, quando gerou a Arfazádio, 2 anos depois do dilúvio, Gênesis 11:10, conclui-se que Noé demorou menos de 100 anos para construir a arca. Quinto, o gigante Golias foi morto pela pedra que Davi atirou com... Isso todo mundo sabe que não, que Davi depois matou ele com a espada, certo? Todo mundo sabe disso. A pedra só derrubou o gigante. Mas depois ele foi lá, tirou a espada do próprio gigante, cortou a cabeça dele e trouxe para Israel. Sexto, como explicar Mateus 19:24? E outra vez vos digo que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Isso aqui eu já vi como é que a explicação diz. Alguns dizem que Jesus está se referindo a uma portinhola no muro de Jerusalém, onde seria impossível passar por ela um camelo. Outros dizem que a questão está na palavra camelos, sendo então do grego camilos, ou seja, corda grossa ou cabo, o qual seria difícil passar uma corda grossa no fundo de uma agulha. Deixa eu ver se ele vai explicar aqui. Não, ele não explicou esses seis. Ele deu duas interpretações, mas, na verdade, tem que estudar a cultura. O que que acontecia? A água, naquela época, era rara, era escassa. Por isso até que tem aquele período que a mulher está impura. É porque não tinha água, não era só ir lá tomar um banho, não era assim, não era fácil água desse jeito. Tá? Então, ela ficava separada. E a água sendo escassa, ela era extremamente conservada. Então, eles guardavam em vasos e tampavam. Quando não, mesmo tampando, no pouco tempo que abria e fechava para utilizar, enchia de insetos, que era muito calor. Então, aqui quando fica calor, não enche de mosquito, enche o saco. Então, imagina lá, era muito mosquito, muita coisa. Então, normalmente a água ficava com insetos boiando na água, mesmo ela tampada. No pouco tempo que usava, caía inseto lá dentro. Então, toda vez que eles iam beber, eles tinham que coar a água. Por isso ele tem aquele texto que diz: coais um mosquito e engolis um camelo. Eles coavam sempre a água o tempo todo por causa da sujeira, tá? Então aí Jesus ele fala que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus, no mesmo sentido também da época, de que o rico não é exatamente aquele que tem dinheiro, mas é aquele que acha que não precisa. Então, o fariseu também é considerado rico, alguns que falam, não, eu sou filho de Abraão, não preciso de mais alguma coisa, não preciso me batizar lá com João Batista, não preciso nada, eu sou filho de Abraão. Então, o rico é isso, é aquele que acha que não precisa. Como explicar Mateus 27, e Marcos 15:32, comparando com Lucas, onde nos textos de Mateus e Marcos existem dois malfeitores blasfemando, e Lucas diz de apenas um blasfemador. Mateus e João escreviam aquilo que viam, pois eram discípulos de Jesus, enquanto que Marcos e Lucas escreviam apenas o que ouviram. Então Lucas registrou apenas o fato de que um dos blasfemadores se arrependeu e foi salvo. Em Marcos 14:51-52, registra um fato interessante de um jovem que, no momento que Jesus foi preso, enquanto todos os discípulos fugiam, esse jovem que estava enrolado no lençol, quando correu, largou o lençol e fugiu nu. Quem seria ele? Se todos fugiram e só ficaram os que queriam prender Jesus, e nem Mateus, Lucas ou João contou a história, deduz-se que este jovem era o próprio Marcos. Ferir ou esmagar, Gênesis 3:15. Em Gênesis profetiza que Satanás seria ferido, e isto aconteceu na cruz. Colossenses 2:14-15 diz: o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. Ele ainda não foi esmagado, mas será em breve. Tá, então Jesus ainda não pisou, não esmagou a cabeça dele, mas já feriu na cruz. Não podemos esmagar sua cabeça hoje, primeiro porque Jesus nos deu autoridade sobre os demônios e não sobre Satanás, a quem nem o próprio anjo Miguel quis brincadeira, né? Lá em Judas, verso 9, que Judas não tem capítulo. Segundo, ele não está no nosso meio para ser expulso. Ele está na região celestial, lugar preparado por Deus para ele e seus anjos. Efésios 6, 12. De lá ele está comandando. 10. Onde está escrito na Bíblia que é dando que se recebe? Uma frase bonita, mas não registrada nas Escrituras. O texto mais próximo que se chega a este assunto é Lucas 6, 38. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante, generosamente vos darão, pois com a mesma medida, com que medirem, vos medirão também. Dai e dar-se-vos-á. Ninguém mostra, mas dizem que está escrito na Bíblia, esforça-te e eu te ajudarei. Essas coisinhas aqui que ele está falando, muita coisa aqui está naquele livro, Erros que os Pregadores Devem Evitar. Já viram esse livro? Do pastor Ciro. É Ciro, né? Erros que os pregadores devem evitar. Então, aí ele está dando várias coisas que a gente costuma dizer, mas que não está na Bíblia, né? Que pessoas pregam por aí, mas não está na Bíblia. Então, depois os irmãos dão uma lida aqui em cada um desses, tá?
Com licença.
Sim.
Mas para evitar isso daí, é só pegar a Bíblia, né?
Então, é que existe a gente corre o risco de interpretar de forma errada, entendeu? Então, é que assim, a Bíblia é um livro antigo, você tem que entender isso, ela não é de hoje. Então, a linguagem é antiga. Então, você precisa entrar na história antiga, ou seja, naqueles dias. É igual, por exemplo, um americano que aprende o português, assim, básico. Aí ele pede uma informação na rua, onde fica tal lugar? Aí a pessoa fala para ele: ah, você dobra a esquina aqui e na quebrada ali você acha. Ele vai falar: mas dobrar? Dobrar o quê? Quebrar? Tem que quebrar alguma coisa? Entendeu? Então, você tem que entrar naquele mundo antigo para você entender muitas das expressões. Ô, meu pastor, Deus abençoe. Por exemplo, o 18, lá embaixo, 18. Jó 41, 22. Perante ele, até a tristeza salta de alegria. O texto está se referindo ao crocodilo, que no livro de Jó recebe o nome de Leviatã, o monstro das águas, e que os cientistas e arqueólogos dizem que é uma espécie de dinossauro. O texto não se refere a Deus como usam os pregadores. Ou seja, perante ele, o crocodilo, até a tristeza salta de alegria. Que coisa! Elias subiu ao céu num carro de fogo? Leia 2 Reis 2:11, mas sem olhar para o título acima da leitura. Porque esses títulos, amados, não é da Bíblia, tá? Isso é do homem. Esse título aqui, esse título, esses títulozinhos em cima do... não é da Bíblia não, tá? Então, às vezes tem erro neles, ok? Igual Santa Ceia vem de um título desse, mas a Bíblia não existe Santa Ceia. É só ceia do Senhor. Porque Santa Ceia, vamos ser sinceros, pode ser de qualquer um, né? Igual tem lá os macumbeiros dizendo que é santo, por exemplo. Mas agora ceia do Senhor é diferente. Qualquer um pode dizer que a minha ceia é santa, é separado. Enfim. A gente está aqui. Aqueles títulos são apenas divisórias para facilitar a leitura, mas não devem olhá-las como divinamente inspiradas. E também porque esses títulos nem sempre estão começando num parágrafo certinho, né? Com a primeira letra negritada. Porque o Elias, ele subiu ao céu num redemoinho, foi isso? Ou vocês querem ler lá? Tem dúvida? Tá aí, varão? Lê pra gente. Amém. 20. Por que mancebo rico? Se guardava os mandamentos desde a sua mocidade, isto quer dizer que ele não era mais moço. Analise. Então não é mancebo rico, não é jovem. Ele não é jovem. Tá? Mas esse, vamos lá, Mateus 19. O mancebo rico é só no título, mas não existe mancebo rico no texto bíblico, tá entendendo? É só no títulozinho. Mateus 19, 16. Aqui na minha está também o título assim, o jovem rico. Mas não está escrito isso na Bíblia, está escrito, aproximou-se dele um homem. Em nenhum momento aqui diz jovem rico. Como é o 22 de jovem? Como é que está o 22? Como é que está o 22 de vocês aí? É o jovem também? Mancebo.
E o jovem? O meu está jovem.
Tem que ver como é que está no original, então, para a gente matar isso daqui.
É?
Mas a lógica é verdadeira, né? Se ele guarda desde a mocidade, então ele não era mais jovem. Por que parábola dos 10 talentos? Mateus 25, 14. Na minha o título também está. Parábola dos talentos.
Dos 10 talentos.
Aqui está os 10 talentos. Qual que é a sua tradução? Você vai no início e você vê. Revista, Almeida e Corrigida, Contemporânea. Dos 10 talentos, né? Aí ele explica que não tem 10 talentos. Se um ganhou 5, o outro 2 e outro 1, dá 8. O que ganhou 5, granjeou mais 5, mas também ganhou 1 do terceiro que não granjeou nada. Isto dá 11. Onde entrou os 10 talentos? 22. Uma frase que diziam que estava escrito na Bíblia, mas já está mais que provado que não está escrito. E com certeza você já viu. 2000 chegará, mas não passará. Essa é tão antiga que acho que nem da minha época. Quantas pessoas venderam e deram carros, casas, contas bancárias porque acreditava que o mundo acabaria em 2000? Não, é isso aqui, que o mundo vai acabar em 2000, vem daquele livro do Nostradamus. Vocês já leram? Eu dei uma lida na minha juventude, na época da escola. O Nostradamus, ele não tinha nada a ver com Deus assim, mas ele deu várias predições que foram certas, né? Ele preveu várias coisas que aconteceram mesmo, do jeito que ele preveu. Ele preveu até que dia que ele ia morrer, como que ele ia morrer, e foi exatamente assim. E ele preveu que o mundo acabaria no ano 2000. Aí nessa ele errou.
O dia que ele morrer...
Mas assim, o que é interessante aqui, de todas as predições dele, essa foi a única que entrou em xeque com a Bíblia. Porque a Bíblia diz que ninguém sabe. Aí ele vem querer prever uma coisa que a própria Bíblia diz que ninguém sabe. Certo? As outras predições eram predições assim, da onde ele vivia, do dia a dia, etc. Notícias, entendeu? Vai acontecer um acidente, sei o que lá. Mas essa entrou em xeque com a Bíblia. E aí ele se estrepou. Né? Tô provado. Falso profeta, né? Filho do cão. O inimigo também prevê. Eu já ouvi dizer que o Satanás ele pode te dar o próximo número da Mega Sena. É Mega Sena que fala? Aquele? É Mega Sena. Ele pode te revelar qual que vai cair, porque isso é matemática. Entendeu? Então certas coisas ele pode prever. Sim, eu não duvido que era só demônio na vida dele. 2 Reis 2:9. Mas você viu que espírito aí está na letra minúscula? Lá em Atos, ou seja, não é letra minúscula, não é o Espírito de Deus. Até porque é estranho. Alguém receber duas vezes mais o poder de Deus, né? Aqui está dizendo, é impossível você ter o dobro do poder de Deus. Lá em... onde é que é mesmo, Jesus? Não, em Atos não, perdão, Lucas. Lucas capítulo 1, verso 15, falando de João Batista. Pois será grande diante do Senhor, não beberá vinho nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo, aí sim, o Espírito na letra maiúscula, já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá adiante dele no Espírito e poder de Elias. O verso 17, no Espírito e poder de Elias. Esse Espírito aqui é a letra minúscula. Então, é o Espírito de Elias. Naquele sentido da personalidade de Elias, tá? Da capacidade humana de Elias, daquele jeito aquela coragem, aquela audácia que Elias tinha, entendeu? O espírito e poder de Elias, tá? Não o espírito e poder que estava de Deus na vida de Elias, mas dele mesmo. Está dizendo que João Batista seria semelhante a Elias nessa questão de ser audacioso, corajoso, fala na cara e tal, entrega mesmo, entendeu? Vamos lá. A sombra de Pedro curava. Leia atentamente Atos 5:15. Não está dizendo que curava, né? O povo cria tanto no poder de Deus, a apostila explica, né? Que atuava na vida de Pedro a ponto de transportarem os enfermos para as ruas e os porem em leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse alguns deles. O texto não diz que a sombra curava, apenas que o povo colocava os enfermos para que, se Pedro passasse por ali, fossem curados.
Através da fé do povo, né?
Então a fé do povo curava.
Então, a fé do povo colocava o pessoal lá para quando Pedro passasse e receber a cura.
Exato.
Não, que Pedro passava e ele seria o curado.
Ou seja, é uma questão da fé do povo e não de, eu sou homem de Deus, fica tranquilo que a minha sombra vai te curar. Isso é errado. Você falar assim, varão, leva o meu lenço lá que o meu lenço vai curar ele. Isso não existe na Bíblia. O que existe na Bíblia é que pediam os lenços de Paulo, deixa eu levar, porque eu creio que se eu levar, porque é um lenço de um homem de Deus, vai curar. Entendeu? Não é que Paulo dava o lenço. Vai, leva meu lenço lá. Não era isso, não. É pela fé. É que assim, existe a fé de quem está orando e a fé de quem está recebendo.
Tem que ter alguma ordem,
não. Tem que ter fé. Um dos dois tem que ter fé.
Eu tenho fé, a pessoa não tem. Se eu tiver fé, ela é curada.
Sim.
Mas a minha fé.
Se eu vou orar pelo enfermo e eu tenho fé mesmo. Não que eu acredito que. Não, mas eu tenho fé. Eu tenho aquela plena convicção que vou orar e a enfermidade vai sair. Aí é pela minha fé. O enfermo não precisa acreditar. Entendeu? Agora, eu não tenho fé, eu tenho certeza, né? Eu vou orar, que Deus abençoe, varão, está na mão de Deus. Mas o enfermo tem fé. Ele fala, não, eu creio, varão, eu creio no que Deus tem na sua vida, eu creio que Deus é contigo, que eu vou receber, ora por mim. Aí sim, pela fé dele, ele é curado. Como Jesus dizia, a tua fé te salvou. Né? Ou seja, a fé da pessoa salvava ela e Jesus só confirmava, orando. Agora, tem o contrário também. Jesus curava pela fé que ele tinha. Ele expulsou o demônio, né, pela autoridade. Mas assim, que nem o de Betseba. É Betseba? Não. Betesda. O de Betesda, ele não teve fé nenhuma. Foi pela fé de Jesus. Porque ele ficou falando, mas eu não tenho ninguém que me jogue lá. Ou seja, na cabeça dele tinha que ser pelo tanque a cura. E Jesus falou, não, levanta e anda. Ou seja, ele nem teve tempo para parar e pensar, o senhor pode me curar? Nem teve isso. Jesus mandou levantar e andar e pronto. Ou seja, é assim que acontece, por exemplo, a ressurreição de um morto. É pela sua fé. Não pela fé do morto, porque já está morto e tem fé. Entendeu? É pela sua fé. Que ele vai ressuscitar. Se ele está vivo, aí pode ser pela fé dele a cura. Ou é a sua ou é a dele. Está dizendo que tem a questão do tempo, mas se a fé ultrapassa essa barreira do tempo. Sim, sim. Porque se tiveres fé do tamanho de um grão, você vai mover as montanhas, você vai tirar qualquer barreira da sua frente, ou seja, qualquer porta vai se abrir. Entendeu? Então não alcançou, né, a sua fé, ou Deus não permitiu, né, mesmo você querendo tudo, mas aí Deus falou, não é isso que eu quero para você, entendeu? Não é, mas assim, mas a fé, ela move a mão de Deus, né, a fé, ela, porque assim, se a pessoa morreu, ela morreu porque Deus quis? Não necessariamente, mas Deus permitiu que aquela pessoa morresse, certo? E aí você chega lá e ora para ressuscitar. O que você está fazendo? Você está mudando o destino, você está mudando toda a situação. Entendeu? Então, Deus permitiu ela morrer, mas você veio com tanta fé e falou, não, ela vai viver. E aí, por causa da sua fé, toda aquela história, né, muda. Porque assim, tudo já está, Deus vê lá na frente. Então a pessoa morreu, Deus já sabe como é que vai ser o enterro, como é que a família vai ficar, quem vai ser o próximo da família a morrer, e como é que vai ficar os filhos que aquela pessoa deixou, como é que vai. Mas aí você chega lá e ora e ela ressuscita. Então você muda tudo. Entendeu? Do que seria aquela história. Né? Então é a pessoa que tem essa fé para orar para um defunto e ele ressuscitar, ela, eu posso dizer que ela praticamente tem carta branca de Deus. Né, para mudar destinos, para mudar histórias. É, ele tem que entender o que é que ele tem. Né? A gente tem que entender o nosso dom, o nosso talento, tem que entender essas coisas para você não fazer coisa errada. Né? Eu li num livro do Benihim, ele conta lá a história de um irmão que assim, a pessoa morreu e os irmãos levaram o corpo para esse pastor, porque esse pastor tinha isso, né, já tinha feito, já tinha ressuscitado essas pessoas. E aí trouxeram, o pastor falou, coloca ele de pé. E aí levantaram o corpo, falou, ele vai andar, pode soltar ele. Aí ele caiu. Só que assim, o pastor tinha muita fé. Mesmo com que o corpo caiu, ele não esmoreceu, ele não enfraqueceu na fé. Ele falou, levanta ele de novo. E aí pegou e deu um tapa no corpo. Em nada. Aí o corpo baixou, ele não, endireita ele. E aí ele pegou e deu um soco no estômago. Quando ele deu um soco, aí voltou. Ressuscitou. Ou seja, aí fica uma prova, né? De que, por exemplo, ele caiu, já era. Não vai ressuscitar mais. Passei vergonha aqui, não sei o quê. Mas não, ele não esmoreceu na fé. Tá? Não, o quê? Não aceito isso. Ele vai ressuscitar. É uma fé inabalável. Teve até um, esse foi o pastor Rodinei que contou, que ele leu, acho que no livro, sabe aquele livro Heróis da Fé? Que trouxeram lá o defunto, alguma coisa. Estava lá, o pastor e o defunto. O pastor orou para ressuscitar e ele não ressuscitou. Aí o pastor pegou o corpo, abraçou assim e ficou andando para lá e para cá, ressuscita, até ele voltar, e voltou. Então, isso é exemplo de fé. Porque às vezes uma coisinha acontece e a gente já perde a fé na hora. E os milagres, eles são sinais. Né? Não são coisas que obrigatoriamente tem que ter, mas são sinais que acompanharão aqueles que creem. Então, ele está falando de concordância, né? Propósito de oração. Concordar na terra acerca de qualquer coisa que pedirem. Entendeu? Não é que assim, a gente concorda que tal coisa é pecado, que o céu aprova. Não é bem isso. É que vocês estão orando ali naquele propósito. Entendeu? É Mateus. O título está lá no 15, né? Não quer dizer que esse assunto vai se estender até o 19, isso. Mas tem a ver. Então, 19 e o 20 já é outra coisa, né? Já é oração. E até o 18 é do perdão. Em verdade, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu. Mas ele está dizendo assim, se o irmão não você adverte o teu irmão, se ele não te ouvir, você leva testemunhas, se ele ainda não te ouvir, fala para a igreja, e se também não ouvir a igreja, aí você considera como gentil e cobrador de impostos. Cobrador de impostos é o publicano, cobrador de impostos é traidor. É isso que Jesus está dizendo, considera como gentil e traidor, tá? Mas ele não ouve você, não ouve as testemunhas, não ouve a igreja, considera como gentil e traidor. E aí ele fala, em verdade vos digo que o que ligares na terra será ligado no céu, desligou na terra, desligou no céu. E também vos digo, também indica outro assunto, tá? Também vos digo que se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, ser-lhe-ás concedida por meu Pai, pois onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome orando, né, pedindo, Jesus, queremos tal coisa, ali estou eu. Nós pedimos a Deus o tecladista e Deus mandou, né? Esse teclado estava mó tempão empoeirando lá atrás, no fundo da igrejinha. E aí, precisava guardar outras coisas, alguma coisa assim, estava ocupando espaço, aí trouxe para cá, trouxe para frente, né? E cobriu com pano branco e deixou ali, para sobrar mais espaço lá atrás, entendeu? E também para não perder, para não quebrar, entrar poeira dentro dele, estragar, né? E aí aproveitamos para orar, para Deus mandar o tecladista, né? Fazer uso.
Oh, meu Deus do céu.
Fala isso não, velho.
Eu acho que eu vou explicar para você aqui na aula. Aí Deus foi e fechou as portas, já tem um ano.
Não, eu orei para Deus te dar condições, né, e tempo de estar aqui com a gente. O caminho que Deus encontrou foi, né, eu imaginei, Deus vai abrir um emprego, né, ou vai mudar o horário dele no serviço, aí Deus tirou, foi logo tudo.
Trabalho seu se abrir.
Bom, a gente vai continuar depois na homilética, tá? E vai ser a última aula. Essa aula vai ser rápida.